Apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
A insuficiência cardíaca é uma condição médica grave e crônica que ocorre quando o coração não consegue bombear sangue de maneira eficaz o suficiente para suprir as necessidades do corpo. Embora o termo insuficiência cardíaca possa sugerir que o coração parou de funcionar completamente, na verdade, ele continua a trabalhar, mas de forma insuficiente. Isso pode ser causado por uma série de fatores, incluindo doenças do coração, hipertensão, problemas nas válvulas cardíacas, entre outras condições. E quem vai falar mais sobre isso é o Dr. Carlos Eduardo Abraão, cardiologista do Hospital São Vicente de Paula, que nós damos o nosso muito obrigado. E bom dia, Dr. Carlos, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Manhã na Rio, dentro da programação da Rádio Rio de Janeiro. Bom dia!
Bom dia, Denilson. Bom dia aos ouvintes.
Mais uma vez,
realmente, obrigado, seu preâmbulo aí foi perfeito, né? A insuficiência cardíaca realmente... o termo pode causar alguma confusão. Você me desculpa, eu estou com um pouco de retorno aqui na...
Problema nenhum.
Mas pode causar um pouquinho de confusão, mas realmente é um coração que funciona menos. Tá? O frigir dos ovos é isso.
Agora, as condições mais comuns, doutor, como é que ela afeta, as causas mais comuns, na verdade, como é que ela afeta o funcionamento do coração? Quais são, doutor?
Especialmente a doença coronariana, o infarto, causando ali uma morte da parede do coração. O coração não consegue se contrair direito e ele não consegue bombear o sangue. No final das contas, a insuficiência cardíaca é isso, é a incapacidade do coração, a dificuldade do coração em bombear o sangue. Por isso, eventualmente, você tem pacientes que não têm uma insuficiência cardíaca causada pela dificuldade de contratilidade. Às vezes, esse coração simplesmente não consegue relaxar o suficiente para conseguir abarcar aquela quantidade de sangue e jogar o sangue para frente.
Agora, os sintomas mais comuns, doutor, da insuficiência cardíaca. Na verdade, eu queria até gerar uma outra pergunta baseada também nessa, porque... hoje em dia, muita gente tem crise de ansiedade, sente taquicardia e já confunde a questão do infarto. Eu não sei se tem relação uma coisa com a outra, mas como é que é possível diferenciar esses sinais da insuficiência cardíaca de outras condições cardíacas, respiratórias ou outros acometimentos, doutor?
A ansiedade, especialmente a síndrome do pânico, né, que já é uma condição... que é gerada pela ansiedade, ali que chega num nível extremo, ela eventualmente pode ser confundida com infarto, tá? É muito comum até. No caso da insuficiência cardíaca, os sintomas, eles são crônicos, eles vão aparecendo ao longo do tempo. Então não é uma coisa que aconteça de repente. Começa a ter um pouco mais de cansaço, a perna incha mais, né? Eventualmente você começa a ter que dormir com 2, 3 travesseiros, porque ficar deitado na posição normal cansa, o paciente não consegue respirar naquela posição, né? E no geral são pacientes que já têm outras morbidades, né? A pessoa já é hipertensa, diabética, tabagista, né? Então assim, modifica aí a própria cronicidade da coisa. Numa crise de ansiedade, os eventos são mais agudos. Na insuficiência cardíaca, as coisas vêm se desenvolvendo ao longo do tempo.
Agora, existe algum hábito, doutor, ou condição específica que aumentam as chances de desenvolver? O senhor acabou de falar agora, né? Diabetes, acabou de falar da hipertensão, das morbidades. Além disso, né? Existe o fator genético? Como é que funciona isso, doutor?
Existe. As causas de insuficiência cardíaca são inúmeras, tá? Você tem causas genéticas, você tem causas autoimunes, infiltrativas, enfim, outros tipos de doença. Mas o principal mesmo é a gente controlar fatores de risco. Não fumar, controlar sua dieta, praticar atividade física, né? Obviamente orientado, controlar a pressão. Então, o que você vai fazer para evitar uma insuficiência cardíaca futura? Né? A gente vai tentar limitar aqueles outros fatores que causam insuficiência cardíaca. Então a receita, você repara que a receita não muda muito. Né? A gente acaba batendo sempre na mesma tecla ali: dieta, atividade física, uma vida mais saudável, cessação do tabagismo. São as coisas principais aí para a cardiologia.
Agora, o paciente chegou no seu consultório, o senhor já está com uma suspeita de uma insuficiência cardíaca, e como é que o senhor chega à conclusão? Quais são os exames, doutor?
Bom, o diagnóstico dela é clínico-radiológico. Tá? O principal de tudo é aquele bate-papo do médico com o seu paciente. É o exame físico no consultório. Isso é a base também da medicina. Obviamente tem alguns outros exames que a gente tem que pedir tanto para auxiliar no diagnóstico quanto para orientar a terapêutica. Tá? Por exemplo, um ecocardiograma é essencial, o próprio eletrocardiograma vai ajudar. Se a gente for seguir à risca os critérios de Framingham, né, que são os critérios clássicos para a gente dar diagnóstico de insuficiência cardíaca, ele coloca lá a radiografia de tórax e tal. Então é associação entre a clínica e alguns exames que não são exames rebuscados. São exames relativamente simples.
Eu tenho duas perguntas aqui. Eu vou fazer a primeira do Jaime, doutor, que mora aqui. O Jaime, que é nosso ouvinte aqui no YouTube, ele botou: Denilson, todos os dias pela manhã eu faço 100 flexões de braço. A minha esposa diz que eu estou forçando o coração. É fato, eu não sinto nada.
Não, se o Jaime não sente nada, não tem nenhuma doença de base, não sente nada fazendo essas atividades físicas, não, muito provavelmente ele não está forçando o coração, não. Pelo contrário, o coração condicionado, ele é um coração melhor. Né? Enfim, a gente tem até o fenômeno do coração do atleta, que ele muda um pouquinho em relação ao coração do restante das pessoas normais, mesmo as pessoas que fazem atividade física recreativa, né? Mas no geral a atividade física é super bem-vinda, fora aquelas condições onde o sujeito tem alguma limitação, né? Eu recomendaria ao Jaime, não sei qual é a faixa etária dele, que enfim, buscasse pelo menos uma avaliação médica, ter certeza que está tudo bem, e aí vai fazer sua atividade física.
Perfeito. Eu tenho a pergunta aqui também da Sheila de Souza. Ela está perguntando aqui o seguinte: Denilson, bom dia. Pergunta para o doutor, por gentileza, porque todo dia, após o café da manhã, a minha pressão abaixa, chegando às vezes a 9,5. Só acontece após o café. Perguntando por que isso pode estar acontecendo.
Olha, uma pressão baixa, na verdade a gente não tem essa definição de pressão baixa, tá? A pressão baixa, para ela ser um problema, ela tem que vir associada a sintomas. Se o indivíduo tem uma pressão de 9,5, por exemplo, e não sente nada, tá tudo bem. Tá? Ela, pelo contrário, ela tem uma chance menor de evoluir com hipertensão arterial. Agora, tanto as medidas de pressão, quanto as medidas de temperatura, peso, altura, frequência cardíaca, elas se alteram com o passar do dia. Tá? O comum é a gente, quando dorme, ter uma queda da frequência cardíaca e uma queda da pressão. Tá? Os critérios, inclusive os valores aceitáveis como normais, são diferentes.
Perfeito.
Talvez ela esteja sendo pega ali ainda dentro desse momento.
Talvez seja uma coincidência, né? Vamos dizer assim, em relação ao café. Agora, doutor. Desculpa, eu acabei de cortando.
Não, tudo bem. O café, especificamente, ele é até um tema polêmico em relação à pressão arterial, porque não é exatamente polêmico, mas é um pouquinho diferente, porque a cafeína ela aumenta a pressão arterial. E por outro lado, o café, a bebida café em si, tem alguns fenóis ali que reduzem a pressão. Então, inicialmente, o indivíduo tem uma resposta pressórica, né, que eleva a pressão arterial e depois ela se normaliza. Em que momento que isso acontece, a gente nunca sabe. Por isso que o cardiologista, no geral, pede para você não beber o café antes da consulta. A gente não sabe em que momento que você vai se normalizar, então...
Perfeito. Agora, para a gente fechar, doutor, como é que é o tratamento da insuficiência cardíaca?
Olha, a gente está vivendo um momento muito bom do tratamento da insuficiência cardíaca, porque surgiram nos últimos 5, 10 anos algumas drogas novas que trouxeram muita esperança para a gente. Tá? A insuficiência cardíaca, na verdade, são as insuficiências cardíacas, né? Tem vários tipos de insuficiência cardíaca, dois em especial, com fração de ejeção reduzida, a fração de ejeção preservada. Os prognósticos dependem da classificação, do quanto você é insuficiente, tá? Mas a base do tratamento são os medicamentos. A gente até tem atividade, alguns tipos de atividade física específicos que podem reduzir sintomas. No caso da insuficiência cardíaca em si, essa atividade física específica que a gente chama de reabilitação cardíaca, ela ainda não reduz mortalidade, pelo menos a gente não tem evidência disso, mas reduz sintomas e melhora a qualidade de vida do paciente. Tá? Fora isso, tem algumas classes de medicamentos que são principais, né? Os PRIO, né? Enalapril, Lisinopril, Ramipril. Tem a dapagliflozina, que é um remédio novo que surgiu, tem a espironolactona, né? Enfim, e todos os outros da sua classe que estão vindo, e os beta-bloqueadores. Então, repara que a gente tem um determinado arsenal, né? Eventualmente, para o colega, para o médico, é difícil entrar com todos eles de uma vez só. A gente tem que ir administrando essas medicações paulatinamente. Alguns pacientes não toleram, e é óbvio que aqui eu fiz um resumo, tem mais coisa que isso. A gente, mais uma vez, a gente tem um arsenal terapêutico maior, né? Então, o que eu recomendo é que você busque o médico da sua confiança e estabeleça ali a terapêutica mais adequada para o caso.
Perfeito. Doutor Carlos Eduardo Firano, nossas dúvidas aqui. Doutor Carlos, mais uma vez, muito obrigado, viu, por participar conosco, tirando nossas dúvidas, falando sobre essa questão importante da insuficiência cardíaca. Queria que você deixasse para a gente seus contatos, os contatos do Hospital São Vicente de Paulo. Fica à vontade, doutor.
Tá certo. Denilson, obrigado mais uma vez pela oportunidade.
Eu que agradeço.
De esclarecer as dúvidas, né, das pessoas. E quem tiver mais dúvidas pode nos procurar nas redes sociais, do Hospital São Vicente de Paulo, ou procurar meu nome, Carlos Eduardo Abrão, no Google, né, e ali tem os contatos, enfim.
Mais uma vez, querido Carlos, bom dia, bom fim de semana, desejo um fim de semana abençoado e até a próxima entrevista.
Até a próxima, Denilson.
Muito obrigado. Abraço, querido.